75 anos, a história da AgroSérie se funde à história de sucesso do agronegócio brasileiro. Pelas mãos de Antônio Secundino, fomos pioneiros ao desenvolver o primeiro milho híbrido adaptado ao Brasil. Ao longo de gerações, acompanhamos o trabalho incansável dos produtores rurais para que o nosso agronegócio continue ajudando a construir o futuro do Brasil. AgroSéries. Grandes histórias constroem o futuro.
E a soja lá em Chicago está firme, se segurando acima dos 10 dólares por bushel. Hoje foi mais um dia de leves altas, altas de 0,25, no máximo 0,75, um ponto aí nos principais vencimentos. No entanto, a gente tem o fator China, China que está fora do mercado em função de um feriado. Na última sexta-feira até sinalizou compras aí no mercado, acabou surpreendendo um pouquinho, mas essa semana não se espera muita coisa, principalmente de compras chinesas no mercado lá nos Estados Unidos, não. Mesmo assim, a cotação segue firme. O novembro hoje fechou a 10 dólares e 21 por bushel, o maio 10 dólares e 17 por bushel e o julho 10 dólares e 21 por bushel. Vamos então perguntar para quem entende, vamos direto lá para Curitiba, no Paraná, onde está o Ginaldo, Ginaldo de Souza, diretor-geral do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Soja, vem aí tentando se manter nesses 10,20, Ginaldo. O que justifica esse posicionamento aí?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos de Notícias Agrícolas, ouvintes, amigos. Alex, é sempre um prazer falar contigo. Vamos primeiramente dizer que o mercado hoje trabalhou dos dois lados. Ele foi, fez um chachado, dois para lá, dois para cá, e acabou encerrando levemente em alta, eu diria inalterado, porque meio centavo para cima ou para baixo não faz diferença, é questão somente de ajuste. Mas uma coisa eu quero colocar para ti, que o mercado está aguardando essa questão. Nós temos aí a China, que está ausente, eles voltam na quarta-feira. Temos também a questão do clima. Temos várias questões aí pendentes. O próprio presidente Trump, que doente, inclusive comenta-se que ele vai sair hoje. Hoje eu não sei como é que ele vai sair. Tem que estar bom, porque, pelo que sabemos, ele parece que precisou utilizar de oxigênio. Então, o mercado está nesse vai, não vai, mas os fundos muito comprados, Alex e meus amigos, os fundos estão comprados 253 mil contratos de soja, 150 mil contratos de milho, 98 de farelo, 87 de óleo, 24 mil de trigo. Esses fundos não vão largar os tão simples, sem fazer naturalmente uma verdadeira bagunça no mercado, na minha opinião, porque na hora de sair disso é um Deus nos acuda. Mas os fundos estão certos, porque eles estão contando naturalmente com as questões de adversidades climáticas na América do Sul. O clima da América do Sul é um clima irregular, Alex, e nós temos que levar em consideração que atraso não significa quebra de safra, mas você também tem que levar em consideração que atraso pode gerar demanda extra que pode acontecer. Então, essas são as preliminares que eu posso te passar, meu caro Alex e estimados irmãos que nos ouvem.
Muito bem, então vamos lá aos detalhes, Ginaldo. Quando você fala que a China está ausente do mercado e deve voltar a partir de quarta-feira com o final do feriado por lá. Como a China deve voltar, na sua opinião, Ginaldo? Ela vem comprar conta-gotas para evitar uma inflação nos preços ou deve vir aí agressiva, sem medo de ser feliz? Qual que é a sua perspectiva?
Bom, primeiro vamos analisar. O próprio Sonny Perdue, secretário de Agricultura da americana, na sexta-feira passada, no final da tarde, lá em Wisconsin, declarou que ele pessoalmente não acredita que a China cumpra, na sua totalidade, a promessa feita no, 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 da fase 1. E com isso daí, o mercado ficou apreensivo. Se a China não vai cumprir, o que é que vai acontecer? Esse é um detalhe muito importante, porque se o próprio secretário da Agricultura não acredita que os chineses cumprirão o acordo, fica complicado. Mas eu poderia dizer para você que eu espero que a China venha a partir de quarta-feira, não especificamente na quarta, mas talvez na quinta, na sexta, compre mais alguma coisa. Não se esqueça que nós temos um relatório de supply e demanda na sexta-feira,
Sim.
dia 9. Esse relatório é muito importante e os chineses vão estar atentos. Muito provavelmente eles podem comprar alguma coisa a mais. Hoje eu já vi analistas americanos colocando mais 30, 40 milhões de bushels nas suas projeções de exportação acima do relatório do USDA. E isso chama a atenção, porque são, vamos dizer, especialistas, em China. E eles estão contando com aumento de exportações para a China. Mas é preciso entender uma coisa. Sabemos que nesse momento a China está muito bem comprada em termos de soja e que ela já preencheu basicamente a sua totalidade de janeiro. Estima-se que a China teria aí mais 4 milhões de toneladas, o máximo, para comprar para janeiro, e que essas compras seriam naturalmente no Brasil, se não houver atraso, ou compraria nos Estados Unidos, o que ajudará, sem dúvida nenhuma, a reduzir os estoques. Então, eu espero que a China volte mais ativa, mas essa semana é uma semana decisiva. Nós temos relatório de supply e demanda, nós temos questões de clima, e temos aí pela frente muitas coisas acontecendo em termos de política. O próprio presidente Trump, ninguém sabe qual vai ser a reação dele em relação à Covid-19 que ele adquiriu, porque a gente sempre soube que ele sempre culpou a China. Então, temos que ver aí, politicamente, o que é que isso vai acontecer e se ele vai colocar algum empecilho nos negócios com a China.
Muito bem. Segunda parte. Atraso do plantio pode gerar demanda nova nos Estados Unidos. Em função dessa necessidade de se comprar para janeiro, Ginaldo?
Antes de te responder isso aí, Alex, eu quero te colocar aqui a colheita. Soja anteriormente tinha 20% colhido, veio 38%, a expectativa máxima era 33%. Milho veio 25%, a expectativa era 15%, era 22% a 24%, e a semana passada era 15%. As condições de lavoura, soja, 64% veio igual, o milho 61% contra 62% que veio agora. Então, as lavouras estão, a colheita está avançando de uma maneira rápida, muito rápida, e isto pode causar pressão de vendas no mercado. Mas vamos lá, sua pergunta, que eu já me perdi aqui no meio dos números, mas
Deixa eu só, antes de seguir com a pergunta, deixa eu só pegar o milho de novo, Ginaldo. O milho semana passada era 15%.
veio 25, se esperava 22 a 24. A soja era 33, era 20, veio
Veio.
38.
Se esperava 33.
No máximo era 30 a 33.
Muito bem. Ou
Então,
seja,
isso aí pode pesar.
tá
Isso
avançando bem a colheita, né?
isso pode pesar um pouco no mercado à noite,
Tá.
né? As condições de lavoura da soja vieram iguais e o milho veio um ponto percentual acima da semana passada.
Ginaldo, já dá para ter uma ideia de como é que está sendo a produtividade? O relatório traz produtividade nesse
Não,
avanço de
ele
colheita, não?
não traz, mas vamos dizer, a resposta do produtor, de um modo geral, tem sido positiva. Tem sido positiva. No próprio estado de Iowa, que foi o estado mais prejudicado, alguns produtores nos disseram que a sua produtividade não ficou muito abaixo daquilo que ele esperava. E que também considera que é uma boa produtividade. Já no estado, por exemplo, de Illinois, onde também na parte oeste também teve esse problema, a turma está dizendo que está normal, eles estão colhendo normal e que aparentemente não tem mais perdas. Então, a resposta do produtor em termos de yield, de produtividade, está sendo boa. Não está havendo nada que desabone ou que venha baixar violentamente a produtividade para o próximo. Na realidade, seria o próximo relatório de novembro, porque agora, dia sexta-feira, vai expressar o relatório da semana passada. É bom não esquecermos disso. O relatório até 30 de setembro, colhido até 30 de setembro, porque de 1º de outubro para cá, só vai ser reportado naturalmente no relatório de novembro.
Mas é um relatório com potencial para mudar mercado, Ginaldo?
Ah, Alex, é um relatório que vamos admitir o seguinte, que se o USA disser assim, olha, a produtividade de soja não é 52, vai ser 51, um exemplo, né? Que é por aí. Um bushel por acre vai representar 80 e poucos milhões de bushels no total. O que significa que encurtaria o estoque futuro. Isso seria um prato cheio para os fundos que estão 253 mil contratos comprados. E eles naturalmente adicionariam mais posições compradas e iriam em cima vamos dizer, dos contratos futuros com uma força, com uma violência muito grande. Então a gente não pode desprezar o que vem do USA por aí, pela frente. Assim também como não podemos desprezar que se o USA disser não, a safra realmente não quebrou tudo aquilo, o estoque é 30, 40 milhões de bushels a mais do que a gente estava prevendo, e aí os chineses não vão mais precisar, o clima na América do Sul se ajustou, está chovendo em todo o Brasil, está chovendo na Argentina, aí as coisas se complicam. Aí são dois detalhes. Um aqui é a porta do inferno, onde os preços poderiam subir muito mais se houvesse seca, se houver redução da produção americana, e aqui as portas do paraíso, se tiver chuvas, se vier um relatório mostrando que a safra é boa e que a produtividade é excelente. Eu, particularmente, diria para você, não creio muito em grandes oscilações, em grandes diferenças. A minha preocupação maior é com o clima sul-americano.
Muito bem. A gente vai falar nisso. A gente fez, na verdade, um parênteses aqui, aproveitando essa divulgação do relatório de acompanhamento de safras lá dos Estados Unidos, mas voltando às questões de fundamentos lá do mercado, Ginaldo.
Sim.
O atraso do plantio, você disse que o atraso do plantio na América do Sul pode gerar uma demanda nova nos Estados Unidos, uma demanda extra, lá nos
Sim.
Estados Unidos. É essa demanda de janeiro, aqueles 4 milhões que ainda faltam da China comprar, poderia virar demanda americana?
Poderia gerar mais demanda americana, no lugar de 4 milhões, eles poderiam comprar 8, 10,
Ah, é?
se houver um atraso mais acentuado aqui na América do Sul. O Brasil é o grande fornecedor de soja para a China na segunda quinzena de janeiro. E esse ano, se as coisas atrasarem um pouco mais, nós vamos ter dificuldades, de fornecer, de embarcar muita soja durante o mês de janeiro.
Muito bem. Outro ponto que você falou dos fundos. Os fundos estão segurando as suas posições aí, 253 mil contratos. Para eles reverterem, para eles saírem dessa posição, precisa ter notícia nova. O que que seria uma notícia nova de
Ah,
Malta?
meu caro, a China não vai cumprir o contrato da fase 1, não vamos mais comprar soja nos Estados Unidos como estava se pensando, e o clima da América do Sul se ajustou. Aí sim, aí é aquilo que eu te falei, a porta do paraíso em termos de fundamentos, e naturalmente baixaria a bolsa. A porta do inferno estaria aberta ali com os fundamentos altistas, fundo comprando, se não houver mudanças climáticas e não houver atraso, e houver atraso, houver problema de seca, e os fundos puxam o mercado e vão botar o mercado muito acima de 10,50.
Muito bem. Então, os números do relatório, o andamento do plantio aqui no Brasil, enfim, está tudo no foco dos investidores que podem se desfazer ou não dos contratos, dependendo aí do que vier de
Com
informação.
certeza, com
Agora,
certeza.
Ginaldo, e Brasil, hein? O que que a gente pode falar do Brasil aí?
Nós podemos falar do Brasil, um destaque importantíssimo, que é naturalmente os preços absurdos. Hoje, o cara que tem soja na mão pede lá 150 ou 160, ele pede o que ele quer. E a indústria paga. Hoje, os prêmios no Brasil, literalmente falando, é 200 contra 300, né? O comprador está 200 e o vendedor está 300. Se o vendedor baixar um pouquinho, o comprador chega lá e abocanha e pega lá, paga os 300. É mais ou menos assim. Então, os preços para a soja brasileira são. Hoje, por exemplo, saiu a soja para a indústria no interior do Paraná, a R$ 161 para pagamento daqui 75 dias. Saiu soja para a safra nova, entrega a fevereiro a R$ 151. Então, a R$ 134, perdão. Então, os preços estão altíssimos, exorbitantes. Eu me lembro de quando eu andava muito pelo interior do Rio Grande do Sul e fazia palestras em várias localidades, em várias regiões. Eu sempre encontrava produtor que dizia assim: Doutor Ginaldo, me diga uma coisa, eu estou com a safra desse ano, do ano passado e a metade do ano de 2018. O que é que eu faço? Eu vendo? Então, esses produtores aí estão morrendo de rir, porque eles estão com o ouro na mão, né? Na realidade. E você vai encontrar isso no Brasil? Encontra, sim, senhor. Agora, volume de soja para você comprar, para exportar ou para a indústria, basicamente desiste, né, Alex?
É,
Os
né?
preços são absurdos.
Ô, Ginaldo, mas você acha que tem potencial para subir mais? Quem tem essa soja na mão pode ver preços maiores que esses 160 que você relatou? Ou já estamos aí perto de um limite, Ginaldo?
Não, eu acho que podemos ver preços maiores,
É.
Alex, principalmente se tivermos aí a confirmação ou um problema mais sério com as condições climáticas. As adversidades climáticas daqui para frente farão os preços dispararem ou farão os preços voltarem a um patamar abaixo de 10 dólares. Nesse exato momento, a gente tem que ficar de olho, tem que cuidar, porque os fundos comprados, se qualquer eventual evento de seca no Brasil, atraso, não importa se o atraso está dentro da janela, o produtor e, naturalmente, o comprador vai querer ver o preço dessa soja. E os fundos, naturalmente, são parceiros para colocar os preços lá em cima na Bolsa de Chicago.
Ô, Ginaldo, você citou aí preço futuro da soja para fevereiro, R$ 134. Tem negócio acontecendo nesse patamar?
134, sim, aconteceu hoje.
Ah, é?
Hoje. Hoje aconteceu também preço de 161 posto em dois vizinhos do Paraná.
Isso para soja disponível.
Soja disponível para pagamento daqui 75 dias.
Tá fácil não, hein, Ginaldo? E
Não, não está fácil.
as
Eu
indústrias estão.
sinceramente, eu não gostaria de estar na pele da indústria que tem compromissos ainda de farelo, de óleo, porque os preços realmente estão difíceis e os produtos estão caríssimos.
Mas se a indústria está pagando, é porque está sobrando alguma coisinha ou não?
Não, tem indústria que está sobrando, sem dúvida nenhuma, Alex, mas tem indústria também que a gente sabe que tinha compromissos de farelo, compromissos de óleo, e está correndo atrás, né?
Tem que
Então
cumprir, né?
tem esse detalhe também, né? E esses preços com prêmios de 200 a 300, tão elástico assim, eles não tendem a se ajustar agora, eles tendem a se abrir ainda mais, na minha opinião.
Muito bem. Vamos acompanhar então. Meu caro Ginaldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Volte sempre, viu, Ginaldo? Sempre bom te
Alex,
ouvir.
um grande abraço. Diga para o Daniel que eu gostaria de falar com ele, possivelmente amanhã, para nós conversarmos um pouco.
Ok, eu dou o recado sim. Abraço,
Muito
Ginaldo.
obrigado.
Até a
Um
próxima.
grande abraço, Alex. Fique com Deus. E a todos vocês, ouvintes de Notícias Agrícolas, um grande abraço.
Abraço. Tá aí, Ginaldo de Souza, Grupo Labora, aqui com a gente, analisando o mercado. O Ginaldo acha ainda que o mercado tem fôlego para continuar subindo. Afinal de contas, mesmo sem a China, o mercado vem se mantendo ali acima dos 10 dólares por bushel. Os fundos estão defendendo as suas posições compradas. Obviamente, alguns fatores como o clima na América do Sul, e principalmente os números do próximo relatório do USDA vão nortear aí para que lado esse preço vai nos próximos dias. Vamos acompanhar para ver então. Vamos aos preços, vamos ver como finalizaram as negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho na tela. Olha aí a soja para novembro, 10 dólares e 21 centes por bushel, subiu 0,71, 0,75, desculpe. Para janeiro, 10 dólares e 25 centes por bushel, 0,25 de alta. Para maio, 10 dólares e 17 centes por bushel, 0,75 de alta. Para julho, 10 dólares e 21 centes por bushel, um pontinho de alta. Esses são os números da soja. Temos também o milho. Milho praticamente estável, né? Dezembro teve um recuo de 0,25, fechou a 3,79. O março, 0 a 0, fechou no 0 a 0, 3 dólares e 89 centes por bushel. O maio, 3 dólares e 94 centes por bushel, também no 0 a 0. E o julho, recuando um pouquinho também, 0,25 a 3,98. Sem alteração, portanto, o mercado do milho. Vamos ver o trigo. Trigo puxou bem, olha aí, o dezembro 5 dólares e 84 centes por bushel, 11 de alta, março 5 dólares e 90 centes por bushel, 10,75 de elevação, o maio 5 dólares e 93 centes por bushel, 10 de alta, e o julho 5 dólares e 89 centes por bushel, 8 pontos mais 25. Muito bem, são esses os números de hoje de fechamento do mercado, a gente fica por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência aqui com a gente. Até daqui a pouco.